Ozonioterapia. Numa decisão polêmica, o presidente Lula contrariou a recomendação de entidades médicas e sancionou essa semana a lei que autoriza o uso dessa prática como tratamento de saúde complementar.
Mas do que se trata a ozonioterapia? Quais os supostos benefícios e quais os possíveis riscos?
Essas bolhas têm nome: ozônio. E a última controvérsia da medicina brasileira tem nome também: ozônio. Isso porque essa semana o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei autorizando a ozonioterapia como tratamento médico complementar. A decisão vai contra norma do Conselho Federal de Medicina, que só autoriza a ozonioterapia em estudos científicos. E também se opõe à orientação do Ministério da Saúde, que tinha recomendado ao presidente vetar a lei. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não aprova nenhum equipamento de ozonioterapia para uso médico.
Atualmente, os equipamentos geradores de ozônio que estão regularizados na Anvisa são para uso restrito em odontologia e para asepsia e limpeza de pele, a parte da estética. Somente isso. Fora isso, não tem aprovação científica.
Como se sabe, em condições normais, o ozônio é um gás. É ele que forma a camada de ozônio, numa altitude entre 15 e 40 quilômetros.
O ozônio é fundamental para filtrar a radiação ultravioleta, que é nociva ao ser humano. Então, é parte da vida, porque ele vem do oxigênio que mantém toda a vida.
O ozônio é praticamente um irmão gêmeo do oxigênio. Esse oxigênio que está na atmosfera, no ar que a gente respira. Olha o oxigênio aqui. São dois átomos do elemento oxigênio. Agora, olha o ozônio. São três átomos do elemento oxigênio. O oxigênio é tranquilão. Ele fica lá na atmosfera e se ninguém mexer com ele, ele não apronta tanta coisa assim. Mas o ozônio não. Ele é o gêmeo temperamental. Ele é instável, carregado. Ele quer reagir com tudo que está em volta dele. Onde o ozônio entra, acontece o maior estrago.
O ozônio é terrível, porque o que ele vê pela frente, ele vai atacar, né? E vai gerar radicais.
O professor Toma está falando dos temidos radicais livres.
Todo mundo tem medo de radical livre, porque são coisas que se formam com uma energia muito alta. Ela causa danos em todas as moléculas que estão próximas a ela. É muito nocivo, tanto no envelhecimento, na lesão de células, lesão de tecidos e até câncer.
Na ozonioterapia de uso médico, normalmente o gás tem de ser bombeado para dentro do corpo, pelo ouvido, pela vagina, pelo reto. Também existem injeções e até um procedimento que tira sangue, mistura com ozônio e depois injeta de volta. Nada disso tem comprovação científica.
Houve tentativas junto à Anvisa de se aprovar para uso médico, mas vocês acharam os estudos fracos.
Sim, exatamente. Foram vários processos que foram protocolados e nenhum deles conseguiu comprovar a sua eficácia clínica.
Para demonstrar os danos de que o ozônio é capaz, o químico Henrique Toma, da USP, fez um experimento simples, com dois elásticos.
Então eu vou pôr borracha no vidrinho e vou pegar o ozônio. Estou passando ozônio dentro do vidrinho onde tem a borracha.
Em poucos minutos,
ela fratura inteirinha a borracha e depois de algumas horas vira um pó. Não vai sobrar nada da borracha.
Se pegar um balão cheio de gás e passar o ozônio na borracha, a superfície vai ficar toda com micro furinhos.
E essa é a referência do tamanho original. Ela costuma levar alguns minutinhos. Se você deixar meia hora, a bexiga sobe.
Claro que nós não somos feitos de borracha, como o elástico e o balão. Mas no nosso organismo existem muitas substâncias com ligações químicas iguais às da borracha. E essas ligações o ozônio adora destruir.
Dentro do nosso corpo, o problema é o que ele vai fazer. É um tecido que está contaminado, é um tecido que você quer se livrar dele. Então as pessoas falam, vou usar ozônio para matar esse tecido. Só que o ozônio não mata só o tecido que está contaminado. Ele mata todo qualquer tecido.
Por isso, nas especialidades em que o ozônio está aprovado no Brasil, como a odontologia, o uso é externo e local, numa área bem restrita. Não tem nada de introduzir ozônio para circular no corpo.
Então, onde eu tenho bactéria, para essas situações, o ozônio ele tem uma ação sobre essas bactérias, ele mata a bactéria, ele elimina a bactéria.
O Dr. Carlos fez mestrado sobre o uso do ozônio na odontologia.
Nós precisamos trabalhar com uma dose adequada, com a forma correta do ozônio no momento adequado.
Se na odontologia o ozônio só entra em casos bem específicos, na medicina, pelo menos aqui no Brasil, a situação é um pouco diferente. O site da Associação Brasileira de Ozonioterapia fala de tratamento de apoio para dores, inflamações crônicas, infecções variadas, feridas e queimaduras, problemas vasculares, derrames cerebrais, esclerose múltipla, tumores malignos e até autismo.
Para entender como um mesmo tratamento poderia ser usado para tantas doenças diferentes, nós procuramos a Associação de Ozonioterapia. A assessoria informou que o presidente teve um problema pessoal, não poderia dar entrevista e que ninguém mais estava autorizado a falar em nome da entidade. O que eles fizeram então foi enviar uma nota.
No texto, o presidente da associação, Antônio Teixeira, vai no sentido oposto ao do próprio site da entidade. Ele diz que a associação não indica ozonioterapia para diversas patologias que ainda necessitam de estudos mais robustos. O dirigente também declara que qualquer afirmação de que o ozônio medicinal não tem evidência científica é falaciosa e retórica. E diz que a alegação de que esse gás medicinal é tóxico é terrorismo científico. No entanto, a Agência de Saúde dos Estados Unidos, a FDA, emitiu em 2019 uma nota categórica, apontando que o ozônio é um gás tóxico sem nenhum uso terapêutico conhecido. E apesar de o seu potencial médico ser debatido há mais de 100 anos, até hoje a ozonioterapia não se enquadra na medicina baseada em evidências, aquela em que pesquisas consistentes mostram que o tratamento é seguro e eficaz.
Para usar algo em você, eu preciso ter base científica, a mais sólida possível, para diminuir o risco que você vai correr ou de ter dano, mas principalmente de não ter benefício. Nós temos que ter, pelo menos, ou trabalhos publicados de boa qualidade ou dados coletados com detalhamento para a gente analisar.
Enquanto o debate segue, a Anvisa fica no aguardo de que finalmente surjam estudos bem feitos, publicados em revistas científicas respeitadas.
Para cada indicação de uso precisa ser realizada essa avaliação clínica, essa investigação clínica. Não adianta dizer que serve para tudo, tem que mostrar para cada indicação clínica.
Será que algum dia isso vai acontecer?
Rádio Dose Voz. 19 anos em seu coração.